Senhoras e Srs. Presidentes, distintas e distintos deputados, caros colegas, vamos retomar os nossos trabalhos com o primeiro ponto de hoje na ordem do dia, a participação das mulheres na vida política. Este tema surge na sequência de uma proposta das Presidentes dos Parlamentos da Áustria, Barbara Pramer, da Estónia, Anne Ergma, da Assembleia Nacional da Hungria, Katalin Szili, e da Câmara dos Representantes da Holanda, Gerdy Verbeet. Para obter elementos que permitissem uma avaliação qualitativa da participação das mulheres na vida parlamentar, a Assembleia da República de Portugal realizou um questionário com 10 perguntas sobre o mesmo tema que vos foi distribuído e se encontra nos vossos dossiês. Agradeço a todos os Parlamentos e ao Parlamento Europeu que responderam num prazo muito curto ao referido questionário. Registro com agrado o vasto número de respostas obtidas, assim como o interesse dos dados fornecidos pelos Parlamentos a que Vossas Excelências presidem. O resultado do questionário foi enviado ao Parlamento Austríaco como contributo para o debate, debate que seguirá a intervenção que a sua Presidente, Barbara Pramer, fará sobre o tema durante esta conferência e, por isso, desde já como keynote speaker, convido Barbara Pramer para introduzir esta temática durante a nossa conferência. Barbara Pramer tem a palavra.
Senhor Presidente, minhas senhoras e meus senhores, caras e caros colegas, tal como o Presidente Gama acaba de dizer, as nossas três colegas, Ana Alina e Catalina, propuseram juntamente comigo tratar o tema da participação das mulheres na vida política. Agradeço expressamente ao Presidente Gama a transmissão dos questionários a todos os colegas. Agradecem também por terem, agradecendo a todos os colegas por terem respondido às perguntas do questionário. Gostaria de apresentar um resumo à laia de introdução para que tenhamos informações que podem servir de base ao nosso debate. Todos sabemos que a União Europeia segue Pequim e as suas conclusões de 95 e começou então um processo sobre decisões sobre a participação das mulheres na vida política. A União Europeia é, assim, um líder neste domínio. Os Estados-membros devem considerar os mesmos direitos para homens e mulheres. É necessário tomar em consideração estes direitos. Precisamos de uma política de igualdade de resultados. A Comissão Europeia decidiu, assim, de um roteiro para a igualdade entre homens e mulheres até 2010. Este roteiro deverá ser seguido por nós, após ter sido apresentado pela Comissão. Este roteiro apresenta a representação equilibrada de homens e mulheres. Analisei os resultados da Comissão Europeia de 2007, de que dispõem todos os Estados-membros, sobre os progressos realizados no quadro deste roteiro. E incluí as conclusões do questionário no meu relatório. No relatório, concentro-me sobretudo na participação das mulheres na vida política e gostaria de observar aqui que existe uma estreita relação entre a representação de mulheres na política e em todos os outros domínios do Estado e da sociedade, como a administração, a ciência e a cultura. A análise da Comissão demonstra que, neste momento da avaliação, 66% de todos os membros do governo nos Estados-membros são homens e apenas 64% eram mulheres. perdão, 24. Há uma grande diferença entre os diversos Estados-membros, no entanto. A Finlândia, durante o relatório, tinha 60% de mulheres no governo, quando havia outros Estados-membros da União Europeia que não tinham nenhuma mulher no governo. Outros Estados-membros também melhoraram durante o período da legislatura, mas as diferenças são muito grandes. Vão de 8 a 47%. Seis assembleias parlamentares têm presidentes mulheres, quanto aos outros vão de 0 a 15%. A participação de presidentes de comissões também vai de 0 a 43%. Caras colegas e caros colegas, na Europa não há uma força importante que poria em causa a posição das mulheres na vida política. Trata-se, no entanto, de saber como é que se pode dar vida a esta declaração e aplicá-la. É evidente que nos países que têm cotas conseguem uma maior participação de mulheres. Tem que ser importante que os fóruns políticos tomem em consideração a igualdade de oportunidades para a população. É um princípio essencial da democracia. E enquanto não se atingir a igualdade entre homens e mulheres, devemos dizer que teremos déficit democrático. As cotas são muitas vezes consideradas como injustas, pois fazem avançar pessoas que não mereceriam. Isso pode acontecer quando os partidos são obrigados a nomear mulheres e a preencher postos obrigatoriamente com mulheres. Cada vez mais, os Estados introduzem cotas no sistema eleitoral. Existe uma regra interessante na Bélgica, na França, na Grécia, na Eslovénia e em Espanha também existem regras semelhantes. O exemplo do Parlamento belga mostra que, com base nesse sistema de cotas, se chegou a um aumento significativo da participação das mulheres nas duas câmaras. É evidente que reuniões de deputadas de vários partidos são particularmente importantes. É importante que haja reuniões de deputadas, mas também é importante desenvolver jovens mulheres e a sua participação nestas instituições. A participação das mulheres em instituições tem várias possibilidades. As mulheres têm sempre a questão do problema da vida política e da sua ligação à vida familiar. Muitas vezes as coisas funcionam bem, há países que têm sistemas para o cuidado das crianças e têm a possibilidade de tomar em consideração a educação das crianças. Nesses países, a participação das mulheres na vida política é bem maior. Só em pequenos parlamentos, isto resulta da resposta ao questionário em Portugal, existem medidas que tomam em consideração as possibilidades de cuidado com as crianças. Mas na maioria dos parlamentos, as reuniões têm lugar ao final da tarde e por vezes mesmo de noite. São questões que deveriam ser debatidas e talvez modificadas. Caras colegas e caros colegas, a minha análise mostra que na Europa, apesar de estarmos à frente de outros países em relação à média internacional, muito resta por fazer. Temos que garantir a sustentabilidade das nossas intenções. Devemos tomar uma série de medidas e os objetivos apresentados pela Comissão devem ser cumpridos. Tem que haver um ambiente para a atividade política. É importante o conhecimento junto da população, mas também nas organizações políticas e nos fóruns políticos. Já na escola tem que ser desenvolvida a igualdade de oportunidades. É necessário que haja uma melhor formação. As raparigas não devem ser separadas e levadas para determinadas profissões. E também não se deve impedir os rapazes de irem para profissões que tradicionalmente eram femininas. Todos os domínios da vida devem ser acompanhados pelo princípio de gender mainstreaming. A Europa declarou há vários anos que era a favor do gender mainstreaming a todos os níveis. O Parlamento Europeu e os Parlamentos Nacionais devem levar a cabo campanhas para a sensibilização destes domínios. Condição para ter um número suficiente de mulheres em mandatos e em funções executivas é a chamada de mulheres a partido, a funções no seio dos partidos. O resultado, por enquanto, ainda não é satisfatório, é o que demonstram as nossas análises. É necessário criar outras redes para além das redes dos parlamentos. É necessário esforçar-se para permitir às mulheres que tenham filhos e, ao mesmo tempo, uma profissão que as satisfaça. Em alguns países, isto funciona melhor do que noutros. Cabe à política criar as condições quadro para que isso seja possível. Cada vez mais assistimos a jovens mulheres a serem eleitas. É necessário considerar a sua possibilidade de ter filhos. Os nossos parlamentos devem tomar estas questões em consideração. As possibilidades de cuidar de crianças nos parlamentos e em todas as instituições devem ser uma evidência. Deverá ser mais fácil também para as mulheres obterem um mandato. Caras colegas e caros colegas, espero que com o meu relatório se possa começar um debate sobre estas questões. Este debate não deverá terminar-se hoje. Deveria ser um debate regular e deveria levar a uma avaliação permanente para que todos possamos aprender uns com os outros, com as experiências que tivemos e que possamos dar passos para melhorar a situação. Trata-se, no fundo, da melhoria e da continuação da agenda europeia. Muito obrigada pela vossa atenção.
Chamo agora para usar da palavra a primeira co-keynote speaker, Presidente do Parlamento da Estónia, Anne Ergma.
Thank you, Mr. President.
Muito obrigado, Presidente Gama e ilustres colegas. Gostaria de formular uma pergunta muito simples. Precisamos de mulheres na política? Enquanto políticos experientes, a vossa resposta será sim, porque todos nós apoiamos a igualdade de género. Porém, igualdade quer dizer o quê? Numa perspectiva de género, a igualdade é óbvia, porque é evidente que 50% da população são mulheres e, portanto, têm que ter os mesmos direitos que assistem aos outros 50% de homens. A igualdade, aos olhos da lei, mesmo aos olhos de Deus, é alicerce da humanidade. A igualdade implica também igualdade de acesso aos benefícios disponibilizados pela sociedade. Igualdade de oportunidades, mas também igualdade de responsabilidades. Porém, a igualdade nem sempre quer dizer o mesmo, porque as mulheres e os homens são biologicamente diferentes de muitas formas. A consecução da igualdade tem que levar em linha de conta com estas várias diferenças. Dispõem as mulheres de iguais possibilidades de concretizar os seus direitos desde o início do século XX, o primeiro passo foi o sufrágio universal. Depois, a sua eleição enquanto deputadas. O papel das mulheres na política é debatido, a representação das mulheres no Parlamento, a regra geral, é base desse debate. Na Europa, 21% é a percentagem e nos países nórdicos ela é superior. Porém, qual é o parecer público generalizado sobre as mulheres na política? Por exemplo, na Estónia, as sondagens demonstram que os habitantes da Estónia têm tendência a pensar que os homens fazem melhores líderes políticos que as mulheres, apesar do facto de as mulheres com qualificações académicas ultrapassam o número de homens com as mesmas qualificações. Não obstante, a população parece pensar que as mulheres são menos capazes de representar a população. Porquê é que o sistema político continua a ser uma província masculina? Porquê é que queremos ser liderados por aqueles que são menos qualificados? E perdoem-me a crueza da expressão. Porquê é que se insiste em pensar que o papel da mulher é em casa e que ser líder é sinal de carreirismo, quando é uma mulher que o quer ser? No principal jornal da Estónia, uma mulher escreveu que o carreirismo está escrito na cara da Hillary Clinton. Pediria aos colegas masculinos que me dissessem se o Sr. Obama e o Sr. McCain estão a candidatar-se à presidência sem qualquer intuito de carreira? O público está disposto a fazer concessões, pelo menos algumas, às mulheres que já deram provas de si, mas, regra geral, pensa-se que alguma coisa tiveram que abdicar em nome do sucesso profissional. Tal preconceito força as mulheres na política a escolher entre uma família e uma carreira, para já não referir que a crítica pública muitas vezes tem por objeto não os factos e as opiniões das mulheres políticas, mas sim as suas vidas pessoais e privadas. A regra geral, as mulheres são mais suscetíveis a essa atitude e, portanto, têm algumas dúvidas em abraçar uma carreira política. Os velhos hábitos levam tempo a morrer. Não obstante, deveríamos tentar ver as coisas no seu enquadramento mais lato. A participação das mulheres na política não deveria ser determinada pelo facto de a União Europeia, o Conselho de Europa e a União Europeia terem incluído, enquanto suas prioridades, o aumento da participação das mulheres na política. Nem sequer sou a favor de introdução de cotas de género. Acredito que na política precisamos de mais cooperação, mais respeito pelo futuro da nação, do que pelo nosso ego pessoal. E uma mulher política eficaz é melhor que um homem. Porém, a assunção das responsabilidades depende em grande medida das atitudes, as competências, as experiências. A propaganda sobre direitos humanos e a boa vontade não chegam. Enquanto a opinião pública pensar que os homens estão mais adequados para posições de liderança e que a política é um jogo de homens, o papel das mulheres, ou melhor dizendo, as perspectivas femininas, não são muito rosas em termos políticos. O que podemos então fazer para melhorar a situação? Uma das coisas que é relevante para o sucesso das mulheres na política, mas não só, também na ciência e na indústria, passa pela alteração dos modelos e estereótipos. As imagens e modelos de género são veiculados pela educação na família, na escola e nos média. É necessário eliminar qualquer sugestão de que um sexo é superior ao outro. É importante compreender que as diferenças entre os sexos são uma vantagem e não uma limitação. É necessário promover as histórias bem-sucedidas femininas em política, uma vez que podem agir enquanto modelos. O contributo que os média podem dar à promoção da consciencialização é crucial. Os média podem contribuir para alterar a percepção pública, ao abrigo da qual a participação feminina na vida pública deveria ser vista como uma parte muito importante da democracia. Os média podem influenciar a forma como a imagem da mulher é percebida na política. É importante fomentar a participação feminina na vida social, cultural, económica e política. Os partidos políticos desempenham também um papel importante a este último nível. É importante que os programas políticos atribuam particular atenção à igualdade de oportunidades entre mulheres e homens. Por outras palavras, nós, mulheres, temos que educar os nossos colegas masculinos muito melhor a este respeito. Muito obrigado.
Muito obrigado. Chamo a segunda co-keynote speaker sobre este tema da participação das mulheres na vida política, a Presidente da Assembleia Nacional da Hungria, Katalin Szili.
Milyen tisztelt elnök úr, kedves kollégáim, munkatársaim készít.
Caros colegas, os colegas prepararam-me um discurso formal, mas devo dizer-vos que o deixei na pasta e o não vou utilizar. Não o vou fazer, porque quando encontrei a senhora Barbara Abrama em Salzburgo, em agosto passado, posso dizer-vos que, como dizemos na Hungria, tinha um olho que ria e outro que chorava. Por um lado, lamentei o facto de sermos muito poucas, apenas uma mão cheia de mulheres presidentes de parlamentos na Europa, mas, por outro lado, congratulei-me por encontrar as minhas colegas e agradeço à Presidente austríaca por esta segunda oportunidade que me é hoje dada de referir o tópico. Lembro-me de alguns números. Números esses, de acordo com os quais, deveríamos ter já chegado a 30% de participação feminina no mundo parlamentar. Objetivo esse definido em 95. Apesar do mesmo, apenas estamos a 17%. E no Parlamento húngaro, esse número é mesmo inferior. É de facto infeliz que, quando, por exemplo, falamos de aborto ou de outros temas de delicadeza evidente, são sobretudo os homens que decidem. Claro está, quando temos que se nos basearmos nos números existentes na sociedade, deveríamos ter uma muito maior participação feminina na política. Quais são os desafios com que se depara o século XXI? Quando se consideram tais desafios, podemos concluir que também, a essa luz, precisaríamos de muitas mais mulheres na política do que aquelas de que dispomos. Um colega dizia-me hoje que a diferença entre homens e mulheres é que, na política, é que os homens sentem com as cabeças, enquanto que as mulheres pensam com o coração. Haverá tal diferença no século XXI, quando nos deparamos com os desafios da pobreza, da exclusão social, dos fossos sociais, quando carecemos de reformas sociais, culturais, de compreensão, quando precisamos de real igualdade de oportunidades, permitam-me sublinhar que tudo isto não se pode exprimir meramente em números. No século XXI, a genuína igualdade é a única via que nos está aberta para podermos responder aos desafios com alguma hipótese de o poder fazer de forma bem sucedida. Caros colegas, estamos condenados a trabalhar juntos no século XXI. As mulheres sozinhas nada podem, tal como os homens sozinhos nada podem. Carecemos de espelhar na vida política as percentagens de género existentes na sociedade.
Estou confiante que o debate de hoje e todos os esforços envidados pela minha queridíssima colega, a senhora Palmer, através do envio do questionário e as respostas obtidas ao mesmo, nos permitirão ou contribuirão para que consigamos uma situação em que já não seja necessário pensar em cotas e saber se estamos onde estamos por causa de cotas ou por causa de méritos. Bastará concluir que temos diferentes perspectivas quando encaramos o mundo, que são enriquecedoras para a cosmovisão da humanidade. Muito obrigado, Presidente.
Também com o keynote speaker sobre este tema de participação das mulheres na vida política, a Presidente da Câmara dos Representantes da Holanda, Gerdy Verbeek. Tem a palavra.
Ladies and gentlemen,
minhas senhoras e meus senhores, caros colegas, antes de entrar no tema em questão, gostaria de agradecer ao Sr. Presidente Gama pela hospitalidade e pela excelente conferência organizada pela Assembleia da República. Gostaria também de felicitar pela organização da reunião informal de ontem. Pela minha parte, considero que é uma boa experiência que deve ser continuada. Senhoras e senhores, quase 40% dos membros da Câmara dos Representantes da Holanda são mulheres, número de que me orgulho. Avançámos muito, começámos com meia dúzia de mulheres em 1946 e estamos agora à frente de, entre os 5 parlamentos com mais mulheres. É evidente que a taxa deveria ser 50%, mas acho que não o conseguiremos antes de 2050. Gostaria de falar-vos um pouco da situação nos Países Baixos. Gostaria de lhes falar da importância da participação das mulheres na política e das medidas que podemos tomar para conseguirmos chegar a um nível de 50%, um pouco antes da data prevista. Várias medidas foram tomadas nos últimos anos para aumentar a participação das mulheres na política. Muitos partidos, conscientemente, colocam mais mulheres nos seus candidatos. E há um partido que até o faz pedindo 50%. No meu partido, há posições alternativas nas listas. A segunda parte, as representações de mulheres a nível local, regional e nacional podem ser substituídas temporariamente durante a gravidez. A Câmara dos Representantes tem também a sua própria creche, a que chamamos a pequena assembleia. Porquê que é importante que as mulheres participem na política? Quanto mais representativos são os organismos, mais se refletem sobre a sociedade. Se a relação mulheres-homens na sociedade é cerca de 50-50, os organismos de representação deveriam ter a mesma composição. As mulheres no nosso partido desempenharam o mesmo papel. Partilha de cuidados em casa, dependência económica, a autodeterminação sexual e a violência doméstica são questões que foram sempre abordadas por mulheres deputadas. Os resultados foram atingidos por mulheres na política em todos os partidos. As deputadas são muito boas em termos de cooperação estratégica. Todas as políticas examinadas deveriam ser examinadas à luz da visão das mulheres. Há medidas necessárias para reforçar a posição das mulheres. As mulheres na política colocam determinadas questões mais do que os homens. É diferente quando existe uma participação de mulheres na política. A participação das mulheres na política regional e local também é importante. Infelizmente, nos Países Baixos, o nível estagnou a cerca de 25%. Porquê que isto acontece? Os representantes locais quase sempre combinam o seu trabalho político com outro emprego. Para além disso, o cuidado em casa torna a situação quase impossível para as mulheres. Elas têm assim que escolher entre uma carreira e um emprego mal pago na política local. Há outros tipos de obstáculos com que se confrontam ainda as mulheres na sua tentativa de participar na política e no mercado de trabalho. As redes de homens, a igualdade de pagamento, são questões que ainda existem nos países baixos. Qual é a solução? Políticas que pretendem facilitar uma melhor distribuição entre homens e mulheres. É essencial para uma maior participação das mulheres no mercado de emprego e na política. Facilidades para licenças de maternidade e cuidados de crianças tornaram-se indispensáveis. A Comissão Europeia considerou também que era preciso uma orientação para melhorar a participação das mulheres. E, por fim, cursos para aumentarem a participação de mulheres de minorias étnicas vieram acrescentar elementos positivos a esta situação. Antes de concluir, gostaria de salientar que as mulheres não apenas promovem questões que têm a ver com mulheres, consideram-se políticas em primeiro lugar e dão importância a políticas importantes que não são consideradas tradicionalmente de mulheres, como os transportes ou a defesa. A participação das mulheres não apenas é justa de um ponto de vista democrático, também aumenta a probabilidade de ter uma agenda sensível à questão do género. Não creio que precisemos de mais 40 anos para atingir o rácio 50-50. Os cuidados com as crianças deveriam ser compatíveis com a participação na sociedade. Só é preciso um sistema organizado que o permita. As mulheres devem poder ter a escolha de serem ativas politicamente. Deverá ser a nossa responsabilidade tornar isso possível. Muito obrigada pela vossa atenção.
Obrigado. Iniciamos o debate e tem a palavra a vice-presidente do Parlamento da Grécia, Elsa Papadimétrio.
Senhor Presidente, caros colegas, minhas senhoras e meus senhores, gostaria de felicitar a nossa colega do National Rat da Áustria, a senhora Fama, e gostaria também de agradecer às oradoras principais pelas informações que nos trouxeram. Tive a honra e o prazer de co-presidir a uma reunião em Viena há algum tempo, onde a senhora Pramer organizou uma reunião com as Nações Unidas e o EU, onde tratámos de violência e tráfico de seres humanos. Existe um problema na Grécia. Quando queremos estudar as estatísticas, normalmente dizemos que os números, segundo os números, há uma prosperidade, mas as populações estão na miséria. Infelizmente, depois das reuniões de Viena, Nairobi, Beijing, houve uma série de reuniões durante o século XX, mas os resultados não são suficientes. Os números não são excepcionais e não nos dão satisfação. Mas o pior é que tendemos a esquecer os objetivos que estabelecemos. Também não avaliamos, do ponto de vista qualitativo, a participação das mulheres. Como disse a colega da Estónia, das mulheres que participam têm uma melhor formação e melhores qualificações. Isso é um facto. Temos mulheres com melhores qualificações do que os homens em geral. E é importante salientar este facto. Também devemos lembrar-nos que os partidos políticos e as organizações muitas vezes escolhem mulheres que não representam obrigatoriamente o seu género do ponto de vista democrático. Parece que se está a impor uma negação dos seus próprios direitos. As mulheres acabam por ser condenadas a serem medíocres. Quando queremos ser representadas do ponto de vista democrático, o mais importante para nós seria de garantir termos mais mulheres nos parlamentos, mais mulheres para que elas possam exprimir melhor a vontade dos cidadãos. Verifiquei a lista de participantes nesta nossa conferência e acho que deveríamos iniciar um diálogo precioso com o IPU. O diálogo com o IPU é muito importante. Trabalha com o aprofundamento da democracia. Nós temos colegas importantes aqui presentes que participaram também no IPU. Alguns de nós escrevemos livros e é importante para os nossos parlamentos e para nós termos a ajuda dos presidentes. Temos que apresentar os trabalhos do IPU a toda a gente e promover os seus trabalhos. Sinto-me obrigada a sugeri-lo. E, Sr. Presidente, temos que tomar uma decisão para a nossa próxima reunião. Temos que garantir que na próxima reunião o Presidente ou o Secretário-Geral do IPU sejam convidados. Com certeza que terão muito a dizer e coisas que nos dizem respeito. Muito obrigada.
Muito obrigado. Passo a palavra ao Presidente Sérlovas Jursenas, Presidente do Parlamento da Lituânia.
Gerbimas pirmininkė, per paskutinį 50...
Senhor Presidente, durante 50 anos, a Europa deu gigantescos passos na consecução da igualdade de género em todos os aspectos da vida. A legislação europeia contribuiu consideravelmente para este facto. Não obstante, a igualdade de género ainda não quer dizer igualdade de tratamento. A democracia europeia tem por base a representação, mas quando se fala da representação proporcional, vemos que a nossa democracia não está isenta de deficiências. É obviamente possível eliminá-las através da aprovação de diplomas. Há, portanto, ainda muito a fazer nesta área. Alguns países deram já contributos para a consecução deste fim, definindo cotas de género. Para tomar tais decisões, senhoras e senhores, carecemos mais do que só vontade política. O sistema de cotas não poderá dar resultado se as mulheres não procurarem uma carreira política. Para o fazer, as mulheres precisam de conseguir combinar um empenhamento político ativo, participação em atividades públicas e os seus deveres familiares. Hoje, tais oportunidades para as mulheres são mais uma declaração, a nível da declaração, do que a nível da realidade. Só um pequeno número de mulheres opta por ingressar na carreira política. Há, na Lituânia, um provérbio que diz que são as mulheres que suportam 3/4 do fardo doméstico. É importante alterar esta tradicional percepção do papel masculino e feminino na sociedade civil. Dou a isto o nome de fundamentalismo masculino. A transformação desta atitude é um processo tão longo quanto lento, que compreende uma série de dimensões, incluindo programas educativos na escola, estereótipos mediáticos e publicidade. Uma grande parte da sociedade, mesmo assim, não leva nada de tudo isto a sério, nomeadamente quando se fala de igualdade de representação de género na política. Nestas sociedades, os problemas são agravados pelo facto de a opinião pública reservar uma pitada de escárnio para os estereótipos que resultam, por exemplo, de situações em que mulheres lenhadoras foram consideradas como um progresso.
os estereótipos representam, deverão fazer alusão à participação feminina nas políticas, na vida política, para o que não faltam modelos dignos de nota. Poderá parecer incrível, mas se a lista de candidatos à presidência do Conselho Europeu ou outros postos a esse nível tivessem incluído mulheres, talvez que os resultados do referendo irlandês tivessem sido diferentes, nomeadamente levando em linha de conta o passado histórico irlandês. Senhoras e senhores, um outro aspecto da vida cultural e política desfavorável às mulheres passa pela falta de redes sociais que permitam congraçar harmoniosamente vidas públicas com privadas. É difícil eliminar estes hábitos da vida política diária. A questão de género e de igualdade de género e a questão de igualdade de tratamento estão no topo da agenda política lituana. Não obstante, a situação não se altera da noite para o dia. Há 10 anos que a Lituânia aprovou a sua legislação de igualdade de tratamento, tendo estabelecido o provedor de igualdade de tratamento. A Lituânia tem dado passos em frente neste campo ao harmonizar a sua legislação com o acervo comunitário durante as negociações de adesão. Não obstante, uma insuficiente participação de mulheres na vida pública continua a ser a norma. Pouco mais de 23% de mulheres estão no Parlamento da Lituânia. Claro está que a situação no Parlamento Europeu é melhor. E o comissário lituano é também uma mulher. Alguns partidos políticos, como o meu, têm estipulações internas ao abrigo das quais as listas não podem incluir mais do que 2/3 de um só sexo. Várias vezes na Lituânia se tem debatido um princípio de cotas, que não é particularmente popular. A razão porque nos congratulamos com o estabelecimento em Vilnius do novo Instituto Comunitário para a Igualdade de Género. Muito obrigado.
Muito obrigado. Agora tem a palavra a vice-presidente do Parlamento da Suécia, Liselotte Hagberg.
Thank you, Mr. Speaker.
Obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, gostaria de aproveitar esta oportunidade para lhe agradecer a si e aos seus colegas do Parlamento Português pela qualidade do acolhimento e da organização. Compreendo que na Suécia vamos ter um precedente difícil de igualar em 2010. Igualmente, agradeço a Bárbara e a restantes colegas pela iniciativa de agendar o tema para a nossa conferência de hoje. Quando falamos da perspectiva de género, falamos quase sempre em termos quantitativos. Quantas pessoas aqui, quantas ali, qual a percentagem de mulheres, qual a percentagem de homens. E o ritmo de evolução é descrito graças a percentagens e diagramas temporais. Congratulo-me por poder dizer que a Suécia lidera no que respeita à percentagem de mulheres no Parlamento. Desde as últimas eleições, 47,3% dos deputados são mulheres. A Suécia tem aqui uma medalha de prata, ocupando o segundo lugar só atrás do Ruanda. Interessante constatar que isto não resulta de cotas, temos um sistema eleitoral proporcional. As eleições ao Parlamento Sueco são feitas com base em listas de candidatos apresentadas pelos partidos políticos. Há, obviamente, concorrência entre partidos para recrutar candidatos masculinos e femininos. As listas androcêntricas deixaram de ser possíveis. Não é, Presidente, surpreendente, quando se fala de igualdade de género, que se fala de números. Os números são fáceis de gerir, porém, não contam tudo. O aumento na percentagem pede resposta à pergunta que consiste em saber se este aumento percentual é acompanhado por um aumento de influência. Alguns exemplos. Uma maior proporção de mulheres deputadas tem implicado uma maior presença dos seus valores na sociedade sueca? Têm as mulheres conseguido influenciar a marcha das decisões em pé de igualdade com os homens? Na prática, as decisões são tomadas por uma clique. E quem dela está fora, pouca hipótese tem de as influenciar. Estão as mulheres nesta situação? Claro está que precisamos de examinar o aspecto de género em certos níveis, por exemplo, presidentes de parlamentos, presidentes de grupos políticos, presidentes de comissões. Caros colegas, deixemos a arena política. Haverá outros obstáculos, formais ou informais, que dificultem a participação em pé de igualdade de ambos os géneros na vida parlamentar e política? A resposta é claro, está positiva. As responsabilidades familiares implicam que as condições reais divergem a nível da aceitação de cargos políticos. Debates houve a este respeito e temas afins no Parlamento sueco, que levaram a uma maior consciencialização do significado da melhoria das condições dos deputados que são simultaneamente, que têm simultaneamente filhos. Hoje, tentamos não agendar sessões para o fim da tarde e as votações têm lugar a uma hora fixa. Entrevistas feitas com deputados e deputadas há uns anos indicam também que os homens apreciam estas evoluções. Porém, não devemos esquecer que continua a ser difícil combinar a parentalidade com a vida política. O que será mais novo é que os homens também arrostam com estas dificuldades e delas falam. No Parlamento sueco, foi aprovada uma decisão no sentido de trabalhar de forma ativa e sistemática em prol da igualdade de género, quer qualitativamente, quer quantitativamente. Foi constituído um grupo especial para questões de género e nos esforços envidados para melhorar a situação é pré-requisito homens e mulheres trabalharem em conjunto. As reformas desta natureza beneficiam ambos os sexos e não só as mulheres. E permitam-me concluir dizendo que a igualdade de género é algo que interpela quer homens, quer mulheres. Tem a ver com as mesmas oportunidades, independentemente do género, no sentido de influenciar as decisões políticas, assim como a evolução pessoal. A igualdade de género é como a democracia. Precisa constantemente de ser defendida e alimentada. Muito obrigado.
E agora a vice-presidente do Congresso dos Deputados de Espanha, Teresa Cunillera.
Gracias, presidente. Muito obrigada, senhor presidente. Caros colegas, em primeiro lugar gostaria de agradecer às relatoras do trabalho que viemos a conhecer estes dias, porque à margem dos temas que se costuma utilizar nos discursos quando se fala do tema da mulher, o trabalho salienta a forma como as mulheres foram tratadas ao longo dos anos, desde a origem dos tempos, enquanto minorias. Minorias que nunca fomos uma minoria na democracia, nunca fomos uma minoria na inteligência, nunca fomos uma minoria na responsabilidade. E assim, todas as medidas de discriminação positiva que foram sendo elaboradas a partir dos tempos mais recentes salientaram exatamente que merecemos ser tratadas em igualdade de oportunidades, como acontece em muitos países. Agradeço assim porque os dados mostraram que as medidas de discriminação positivas foram verdadeiramente positivas. Não é possível construir uma democracia com a invisibilidade das mulheres. As mulheres têm que ser visíveis não apenas no âmbito da política, mas em todos os âmbitos da responsabilidade social e de qualquer dos âmbitos que consideremos. Assim, a igualdade entre homens e mulheres compromete a profundidade da democracia. A Espanha tem uma democracia recente.
onde vivemos com a intensidade da participação das mulheres, e podemos dizer hoje que o papel desempenhado pelas mulheres levou à consolidação da democracia. Desde há 5 a 4 anos temos governos paritários no Estado, assim como os temos nas comunidades autónomas e em qualquer âmbito da decisão local. Também é certo que temos uma representação elevada na representação política. É muito mais difícil o papel da mulher quando falamos do mundo da economia, quando falamos do mundo da responsabilidade social. E assim, para além de muitas leis que foram feitas em Espanha nos últimos 4 anos, é importante salientar a que fizemos ano passado, a lei sobre a igualdade entre homens e mulheres, que contém medidas políticas, mas que contém também medidas para que a representação das mulheres nos conselhos de administração das empresas seja paritária também. Tem também medidas e momentos de dificuldade económicas, como nos encontramos agora, medidas para que as mulheres não sejam as primeiras prejudicadas quando há dificuldades para o emprego e para o emprego de qualidade, nomeadamente. Falamos assim de uma lei de igualdade que vai em profundidade na representação das mulheres. Mas é certo que a lei de igualdade foi feita como um componente muito importante de conciliação da vida política, da vida económica com a vida familiar. E isso acontece, como disseram algumas das colegas que intervieram, é uma coisa que sempre dizemos as mulheres, a consolidação da vida familiar, com a vida política e social é muito importante. Mas eu gostaria de dizer hoje que é também importante que nós descobrimos essa riqueza. É uma riqueza que temos desde há muitos anos, a riqueza e a possibilidade de partilhar os vários hábitos. Essa lei é dirigida aos homens. Essa lei diz aos homens que lhes vale a pena descobrir a riqueza de conciliar a vida política, a vida da responsabilidade pública, com a vida familiar, com a responsabilidade da família. O dia em que os homens o descubram, o dia em que os homens entenderem a riqueza de reconciliar a vida familiar e do trabalho, homens e mulheres seremos melhores seres humanos e a nossa lei terá contribuído para que isso seja possível. Muito obrigada.
Muito obrigado. Agora tem a palavra Lord Grenfell, Vice-Presidente da Câmara dos Lordes, Reino Unido.
Thank you very much indeed.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Gostaria de começar por agradecer a Bárbara Prammer o seu documento tão interessante e o seu discurso eloquente de hoje de manhã. Gostaria também de agradecer às três oradoras pelas suas contribuições. É evidente que a Câmara dos Lordes contribui para o inquérito estatístico e devo dizer que a nossa contribuição teve um efeito positivo sobre estas estatísticas. Eu sei que a baronesa Hallemann gostaria que eu dissesse algumas palavras a este respeito. No ano 2008 nós comemoramos o 50º aniversário de entrada de mulheres na Câmara dos Lordes. Em 1958, que introduziu a possibilidade de ter pares para a vida com as mesmas possibilidades para homens e mulheres. E é bom podermos festejar isso. Atualmente temos 733 membros e 145 mulheres, cerca de 20%. O nível de atividade das mulheres, membros na nossa Câmara, tem uma percentagem mais elevada. Desde 1958, as mulheres desempenharam um papel cada vez mais crescente na Assembleia, enquanto presidentes de comissões, enquanto porta-vozes, presidentes de comissões e enquanto porta-vozes de partidos. E trabalham muito em todas as linhas dos partidos. As mulheres tornam-se cada vez mais importantes na Assembleia. A Presidente eleita em junho é uma mulher líder da Assembleia, isto é, líder do Partido do Governo na Câmara dos Lordes, é uma mulher. O whip principal da oposição é uma mulher. O líder dos membros independentes na nossa Assembleia é também uma mulher. Mais significativo ainda, cerca de um terço daquilo a que chamamos os da primeira linha, isto é, ministros porta-vozes de partidos, dos dois partidos da oposição, são mulheres. Num dos debates sobre a admissão das mulheres em 58, um dos membros perguntou onde é que iria acabar toda esta emancipação. Eu acho que a resposta a essa pergunta retórica é perfeitamente clara. As mulheres desempenham um papel crucial na nossa Assembleia, como deveriam. E esse papel só pode crescer à medida que crescer o seu número, como deve crescer. Muito obrigada.
Presidente Kukšeti, da Assembleia Nacional da Eslovénia.
Hvala, gospod predsednik. Najprej pa čestitke.
Obrigado, Sr. Presidente. Permita-me começar por dar os meus parabéns à Sra. Pramer pela qualidade do relatório e do trabalho a montante do mesmo. Igualmente gostaria de agradecer às outras oradoras principais, as Sras. Ergma, Sili e Ferbet, pelas excelentes intervenções com que nos brindaram. Gostaria de aditar algo ao tema, mas receio não poder, de nenhuma forma, simplificar a questão. A Eslovénia defronta-se em setembro com eleições para o nosso Parlamento Nacional. De acordo com a lei eleitoral aprovada há 2 anos, os partidos terão que garantir pelo menos 35% de presença feminina nas suas listas eleitorais. Na próxima legislatura, a percentagem sobe para 40%. Temos um sistema proporcional, ao abrigo do qual, dentro de cada circunscrição eleitoral, o partido apresenta apenas um candidato. Portanto, pelo menos 35% dos círculos terão que ser preenchidos por mulheres. Mesmo os partidos políticos que dispõem de organizações femininas dentro da sua organização, promovendo o envolvimento muito ativo das mulheres nas suas fileiras, não conseguem obter candidatas femininas de perfil reconhecível. Mas não porque lhes faltem mulheres, muito pelo contrário, há muitas, mas não decidem candidatar-se. Ou pelo menos muitas delas recusam-se a fazê-lo. O mesmo, aliás, se passa noutras profissões na Eslovénia. Profissões há, jurídicas, por exemplo, na economia, na saúde, na educação, em que há muita percentagem feminina, até 60%, 70%, 80%, 90% no sistema educativo, são mulheres, e a percentagem tem vindo a aumentar nestas profissões. Considerando, por exemplo, o mundo da saúde, 2/3 de estudantes são mulheres e apenas 1/3 homens, em medicina, por exemplo. Mas não é por medicina ser um campo em que é mais fácil congraçar responsabilidades profissionais com familiares, uma vez que há bancos, velas noturnas, férias fragmentadas, etc. Não obstante, tal interesse existe. Receio bem que, até termos podido, entre mulheres capazes, estimular o seu interesse pela vida política, ser muito difícil resolver a situação. Muito obrigado.
Muito obrigado. Agora o Vice-Presidente do Parlamento Europeu, Manuel dos Santos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Caros colegas, serei muito rápido, uma vez que já foi dito o essencial. Começo também por louvar a qualidade dos relatórios que foram apresentados. Revejo-me de uma maneira geral daquilo que foi dito. Gostaria, sobretudo, de salientar a intervenção que fez a nossa colega vice-presidente da Câmara de Deputados da Suécia, uma vez que me parece que acaba de produzir uma intervenção notável, relatando naturalmente uma experiência diferente, inovadora e de vanguarda que existe na Europa e que provavelmente poderia constituir, a meu ver, o ensaio de boas práticas que tanto se fala na União Europeia que temos que generalizar. Eu recordo que o relatório da Comissão, feito este ano, acentua que a existência de cotas nos sistemas eleitorais são os elementos mais fundamentais para promover a igualdade de género na política. Me recordo também que o Parlamento Europeu, em relatórios recentes, também reconheceu que a questão das cotas é uma questão meramente instrumental e serve apenas para atender determinados objetivos. É um mal menor, diria em português. E, portanto, se é verdade que temos que ter cotas, mas temos que as associar aos sistemas eleitorais, porque cotas sem estarem associadas a sistemas eleitorais que as viabilizem, há exemplos, não vou perder tempo, mas do ponto de vista matemático e estatístico era possível demonstrar que em determinados sistemas podíamos ter cotas muito fortes e no fundo o resultado final acabar por ser o benefício de um género em relação ao outro, bastava que os eleitores se pronunciassem de determinada maneira e em determinadas circunstâncias e, portanto, eu penso que temos que ir um pouco mais longe do que a questão das cotas. Aliás, esta é uma questão permanente e se podemos falar outra vez em boas práticas no Parlamento Europeu. Penso até que exageradamente permanente no Parlamento Europeu. Não só ao nível dos relatórios, mas ao nível da sua própria administração, onde temos muito cuidado em que efetivamente a problemática da igualdade de oportunidade de género seja sempre assegurada e sempre defendida. Eu próprio, em apresentação do Parlamento Europeu, tive a honra de, juntamente com o Comissário responsável, de lançar a iniciativa do Ano Europeu para a Igualdade e de inaugurar, digamos, o trajeto que um caminhão de propaganda fez por toda a Europa e que Vossas Excelências naturalmente conhecerão. Agora, a questão essencial da igualdade e da igualdade de oportunidades é efetivamente a questão cultural. E vai resolver-se naturalmente. Todo já foi aqui dito, e eu também confirmo, até a minha própria experiência pessoal enquanto professor, todos aqui reconhecem que ao nível da administração pública, as coisas estão, e ao nível da administração pública de alto nível, as coisas estão a mudar muito rapidamente, como estão a mudar muito rapidamente ao nível das universidades, e isso naturalmente terá as suas consequências. E quando se fala ao nível das universidades, fala agora o antigo professor, não estou apenas a falar na quantidade de mulheres que acedem às universidades, mas na qualidade das mulheres que acedem às universidades e, portanto, retiram exemplos disso. Portanto, a questão da igualdade do género é uma questão fundamental e se podemos falar de uma espécie de democracia de nova geração, é óbvio que temos de ter em consideração esse tipo de políticas. Agora, eu por vezes interrogo-me se podemos fixar-nos muito na ideia de que há uma visão diferente da mulher, por exemplo, para encarar a política industrial ou a política comercial, como às vezes se faz no Parlamento Europeu. Sobre isso eu já tenho algumas dúvidas. Finalmente, uma última nota. Eu acho que a igualdade de oportunidades não deve apenas, e as mulheres têm aqui um papel muito importante nisso, não deve apenas limitar-se à questão de igualdade de género, porque há outro tipo de discriminações na nossa sociedade, discriminações que eu chamaria de natureza horizontal, por exemplo, discriminações etárias, que também têm que ser consideradas e também têm que ser levadas em linha de conta para fortalecer a própria luta das mulheres na igualdade de oportunidades. Muito obrigado pelo tempo concedido.
Muito obrigado. Com esta intervenção fica concluído este tema. Também se posso referir que nesta legislatura da Assembleia da República de Portugal, que começou em 2005, há um número significativamente maior de mulheres deputadas do que na legislatura anterior. Tem dado um contributo muito relevante para um funcionamento mais efetivo da Assembleia, quer a assiduidade às reuniões plenárias e às comissões, o sentido de responsabilidade nas intervenções e no cumprimento das agendas parlamentares, que em 2006 adotamos uma lei que vincula as listas a apresentar para o Parlamento Nacional, Parlamento Europeu e para as autarquias locais, a terem no mínimo uma percentagem de 33% de cada sexo, por forma a reforçar a participação das mulheres na vida pública. Aliás, neste fim de semana decorre, como sabem, o Congresso do principal partido da oposição português, o qual também inaugura a liderança de uma mulher, o que pela primeira vez acontece na história política da democracia portuguesa com uma líder de um partido político. Está concluído este ponto, podemos passar ao ponto seguinte, a apresentação das novas funcionalidades do IPEX e dava a palavra ao Presidente do Parlamento da Dinamarca, Thor Pedersen.
You see, I thought they had the coffee break, but Mr. President...
Pensei, diz o orador, que só seria chamado a falar depois do intervalo para café. Senhor Presidente, caros colegas, a troca de informações entre parlamentos tornou-se de candente importância nos últimos anos. Mesmo nas conclusões de 2006, o Parlamento Europeu deu o seu apoio, ofereceu o seu apoio ao envolvimento dos Parlamentos Nacionais no processo legislativo comunitário. A Comissão Europeia também pediu aos Parlamentos Nacionais que correspondessem com a Comissão sobre qualquer temática legislativa, nomeadamente sobre temas que tenham a ver com a subsidiariedade e a proporcionalidade. Portanto, os Parlamentos Nacionais participam agora, de forma clara, no processo legislativo comunitário. O Tratado de Lisboa veio reforçar o papel e a participação dos Parlamentos Nacionais. Os recentes eventos na Irlanda tornam pouco claro o que vai acontecer. Não obstante, é reconfortante para mim notar que os atuais mecanismos, incluindo as estipulações dos atuais tratados, forçam as instituições comunitárias a levar muito a sério a posição dos Parlamentos Nacionais. O Presidente Barroso e a Vice-Presidente Wallström, como sabem, constituíram um novo mecanismo na Comissão que garante que todos os comentários dos Parlamentos Nacionais são observados com o cuidado que merecem, sendo-lhes formulada uma resposta. Este mecanismo recebeu o nome de Iniciativa Barroso. E estes novos procedimentos fomentam ulteriores trocas de informação entre os nossos parlamentos. O sítio web, o sítio net IPEX, permite uma troca e célere, uma rápida e célere troca de informação, nomeadamente, embora não só, sobre proporcionalidade e subsidiariedade. Desde o lançamento do sítio IPEX na Conferência de Presidentes de Copenhaga em 2006, os Parlamentos Nacionais telecarregaram mais de 40 mil documentos ou hiperligações para documentos sobre temática, sobre legislação comunitária sujeita a escrutínio e exame nacional das posições defendidas a nível comunitário. Congratulo-me poder anunciar-vos que hoje uma maioria de Parlamentos Nacionais atualizam o IPEX com a sua documentação comunitária. Este nível de atividade não só facilita o fluxo de informação entre Parlamentos Nacionais, como também constitui uma fonte importante de informação para os decisores comunitários. Caros colegas, enquanto Presidente do Parlamento, que neste momento preside ao Conselho do IPEX, gostaria pessoalmente de agradecer a todos os Parlamentos pelos seus contributos para o IPEX, nomeadamente gostaria de agradecer aos membros do Conselho de Administração do IPEX e ao Parlamento Europeu pela sua assistência técnica na elaboração do sítio net. É crença minha que deveremos incluir quaisquer países que queiram participar no Conselho IPEX, embora os secretários-gerais acordem na composição do mesmo na reunião de abril, tenham acordado na sua composição na reunião de abril, gostaria de vos pedir o vosso apoio à inclusão do Bundestag alemão, que já fez saber do seu interesse em participar no Conselho a partir de setembro deste ano. Igualmente, gostaria de aproveitar esta oportunidade para agradecer às 35 câmaras parlamentares que já concordaram em financiar um funcionário IPEX de informação, o que garante que a partir de janeiro de 2008, se nove corrige-se o orador, se possa estabelecer uma posição permanente. Este passo importante não só garante uma atualização precisa e tempestiva do calendário e base de dados IPEX, também garante o envolvimento de todos os Parlamentos da União Europeia com o projeto. Pediria a todos os Parlamentos que anunciassem a sua participação no financiamento conjunto antes da sua entrada em vigor em janeiro do próximo ano. E posso dizer-vos que, neste momento, o custo é inferior a 1.800 euros por ano, para uma Câmara Parlamentar. Só 1.800 euros. Portanto, não há quem não possa dar-se a este custo. Através da facilitação da troca de informações, o IPEX é uma importante plataforma que permite aos Parlamentos Nacionais reforçar o seu escrutínio e exame parlamentar da legislação comunitária, assim como aprovar ou influenciar o processo de formulação de medidas. Não obstante, a influência futura dos Parlamentos Nacionais no processo decisional comunitário vai depender da sua disponibilidade e da sua capacidade para assumir as suas responsabilidades no exame e escrutínio das propostas emanadas da Comissão Europeia. E nós podemos desempenhar o nosso papel através da alimentação do IPEX com a informação relevante sobre a análise e escrutínio da legislação comunitária a nível do que tange aos princípios de subsidiariedade e proporcionalidade no contexto da Iniciativa Barroso e do Tratado de Lisboa. Permitam-me igualmente aproveitar esta oportunidade para vos pedir que considerem no atual sítio IPEX a possibilidade de o tornar um instrumento eficaz para os Parlamentos Nacionais, o que dependerá da disponibilização de informação ao IPEX nas três línguas de trabalho das instituições comunitárias. Para facilitar a troca de informações, poderemos, enquanto Presidentes de Parlamentos Nacionais, pedir às nossas administrações parlamentares que incluam resumos de importantes decisões relacionadas com aspectos parlamentares das decisões comunitárias, de forma a que todos os Parlamentos comunitários tenham a possibilidade de obter esta informação numa fase precoce do processo decisional comunitário. Cá está, o IPEX por si só não vive. Carece de eficaz cooperação entre as administrações dos Parlamentos Nacionais e com o Parlamento Europeu para garantir uma troca tempestiva e relevante de informação em benefício dos deputados dos nossos Parlamentos. E proponho assim que o Conselho de Administração do IPEX e representantes permanentes dos Parlamentos, em conjunto com o Secretariado da COSAC, aumente o seu nível de cooperação mútua, de forma a que os Parlamentos Nacionais possam desempenhar um papel crescentemente relevante na União Europeia. Bem-haja pela vossa atenção. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Este sistema é, na verdade, muito útil, tem muito contribuído para a nossa cooperação interparlamentar, para tudo o que é a troca de informação e tem tido um desenvolvimento técnico também muito interessante e, portanto, felicitamos todos aqueles que para este bom resultado contribuíram. Cabe-me agora a mim referir as conclusões dos grupos de trabalho sobre cooperação interparlamentar e assistência às novas democracias emergentes. Saúdo os elementos de ambos os grupos de trabalho, o esforço que desenvolveram nos últimos meses e pelos resultados alcançados. Uma palavra de apreço à equipa na Assembleia da República que coordenou todo este trabalho e procurou obter o consenso que se revestem os dois documentos que estão em apreciação. Em relação à cooperação interparlamentar, primeiro ponto, primeiro grupo de trabalho, foi um esforço árduo. Chegou-se a consenso sobre uma proposta de novas guidelines para a cooperação interparlamentar na União Europeia, que foi adotada pelos secretários-gerais no dia 4 de abril deste ano. Os resultados podem ser apreciados por esta conferência. Podemos discutir os textos. Naturalmente, teremos que aprovar as guidelines. A aprovação, como sabem, é feita por consenso. Também se manteve a proposta da Presidência Portuguesa para passar a semestral a Conferência de Presidentes, de forma a articular com a Presidência do Conselho da União Europeia. Seria um sistema a iniciar em 2011, portanto, diferente do atual, que é, nos regula, segundo o qual, no fim de cada encontro anual no verão, se fixa o local das duas conferências anuais seguintes. A intenção desta proposta, naturalmente, é, digamos, dar mais substância ao encontro de presidentes dos parlamentos da União Europeia, por forma a que eles possam ter um acompanhamento e uma troca de impressões mais real, mais sintonizada com a agenda europeia e possam assim pilotar de forma estratégica o vasto conjunto de reuniões interparlamentares que hoje existem no âmbito da União Europeia, COSAC, conferências de várias comissões, reuniões com comissões do Parlamento Europeu e comissões dos Parlamentos Nacionais. Seria um método, no fundo, que iria ao encontro daquilo que foi uma alteração também introduzida por nós quanto à dedicação de uma primeira parte das nossas reuniões a um debate informal e, portanto, com uma dinâmica mais acelerada e com maior liberdade de espírito. Mas a nossa ideia, avaliando as reações de alguns dos colegas, é que não haverá um consenso imediato sobre este projeto e, portanto, nós mantemos a ideia, que é uma proposta, mas não é intenção submeter a deliberação nesta reunião, essa proposta, tanto mais que temos ainda algum tempo à nossa frente para avaliar em que medida se justifica ou não o reforço da periodicidade das nossas reuniões. Portanto, é um assunto que continuará em discussão. Também temos que recolher a experiência daquilo que vão ser os novos encargos sobre os Parlamentos Nacionais e o Parlamento Europeu em matéria de cooperação interparlamentar. E, portanto, temos tempo. Não é necessário precipitar uma decisão. Quanto à assistência às novas democracias emergentes, ponto de grande relevo, felicito os contributos do secretário-geral da Dinamarca e o impulso da Câmara dos Deputados italiana. Os resultados deste grupo de trabalho também estão presentes em documentos que foram distribuídos. É muito positivo que se associe o IPEX a este projeto, e isso foi bem conseguido. Também a mudança de nome, que é uma proposta italiana, para Parliament to Parliament, retirando a carga um pouco negativa da designação anterior e permitindo também dar sentido à cooperação entre Parlamentos da União Europeia. É uma das coisas fundamentais para o reforço das instituições democráticas a nível mundial, o reforço da instância parlamentar. Isso cria hábitos enraizados de vida política democrática, isso cria uma melhor qualidade da vida institucional em muitos países, e se há uma matéria e uma zona de atividade onde a cooperação política ou institucional da União Europeia se justifica, é neste domínio particular. Quer através dos programas que cada um de nós desenvolve, cada Parlamento Nacional, o Parlamento Europeu, quer programas articulados entre grupos de Parlamentos Nacionais, com ou sem o Parlamento Europeu, quer ainda programas gerais resultantes de uma articulação geral de todos os Parlamentos da União Europeia, nacionais e Parlamento Europeu. Quer também procurando mobilizar recursos financeiros e técnicos para estes programas. A circunstância de se poder realizar uma visualização presente num documento de todos os programas em curso e uma avaliação dos seus resultados é extraordinariamente importante nesta área específica e temos em vista o grande esforço que todos sabemos, muitos Parlamentos Nacionais, associados ou não com outros, fazem em áreas tão diferentes como a Ásia, o Médio Oriente, a África, a América Latina. É, portanto, um bom e um sólido contributo para a promoção efetiva dos valores da democracia e do parlamentarismo democrático à escala mundial. Portanto, temos aqui uma área de cooperação extremamente exigente, extremamente importante. Estamos a tentar criar condições para que estes dois temas, a cooperação interparlamentar e o Parliament to Parliament, fiquem estabilizados, que os grupos de trabalho possam ser concluídos e os seus resultados possam passar a constituir um importantíssimo instrumento de trabalho das relações interparlamentares. É um dever nosso, enquanto democracias da União Europeia, orientarmos-nos nesta direção, fazê-lo de uma forma séria, com resultados práticos, porque isso contribui muitíssimo para sedimentar a vida democrática emergente em países que, por virtudes várias, ou de desenvolvimento económico e social, ou de crises e conflitos, ou de tensões regionais, ainda não puderam dar um salto definitivo para a estabilidade das instituições democráticas. Sendo certo e seguro que no mundo, hoje, o número de democracias é muito maior do que aquele que era há 20 ou 30 anos. Há uma direção positiva. É nosso dever contribuir para consolidar essa direção positiva com a assistência técnico-jurídica parlamentar. Sobre este ponto, se alguém desejar intervir, terá desde já a palavra. Não registando pedidos de palavra, podemos dar por aprovadas as guidelines no sentido daquilo que foi enunciado. Se alguém desejar usar da palavra, até lá. Então, consideramos aprovados os guidelines nas duas áreas e felicitamos todos aqueles ao nível dos nossos staffs que deram o seu contributo para a cooperação interparlamentar e para a assistência às novas democracias emergentes. Assim sendo, passaríamos para um coffee break que será um pouco mais longo, visto que teremos aqui a presença do Primeiro-Ministro português, do Presidente da Comissão Europeia e também do Presidente da Assembleia Nacional Francesa, país da próxima presidência, para uma intervenção de cada um dos três, a que se seguirá um curto período de perguntas. E depois passaríamos às conclusões finais, que entretanto estão a ser trabalhadas e já foram distribuídas. Então, passamos a um intervalo. Os nossos trabalhos retomam às 11:30.